8:22, 17 graus é a temperatura. Você está acompanhando, conectado, você ligado na informação. Um dos assuntos que nós já, inclusive, comentamos na abertura do programa de hoje, junto com o Paulo Silva, e que é o destaque do nosso conectado desta manhã de terça-feira. Ontem, a sessão da Câmara Municipal de Vereadores votou um projeto de lei importante. A fixação dos subsídios, entende-se então por salários, do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. A proposta inicial, de origem da mesa diretora, era pela redução de 25% do valor. Porém, foi apresentada uma emenda durante a tramitação, sugerindo o congelamento dos salários, tanto do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores. O resultado da sessão foi o seguinte: votaram pela redução de 25% dos salários. Os vereadores Márcia do Carmo, Ranieri Bosa, Vicente Durigon e Braulio Guedes votaram para manter os salários como estão, congelados. Os vereadores Luiz Carlos Kramer, Vardão, Ricardo da Rosa, Ruth Bussolotto e Uênio Vargas. O vereador José Mário Ceni Barreto estava ausente, realizando um procedimento cirúrgico de emergência, em razão à sua profissão, não esteve presente na sessão. O vereador Ariovaldo defendia a redução, já que a proposta é da mesa diretora e ele é o presidente, mas só votaria em caso de empate. Então, ele não votou. O resultado, então, dos salários ficam como estão hoje. Prefeito, R$20.000. Vice-prefeito, R$8.000. Secretários, R$8.000. E vereadores, R$4.000. Nós convidamos, então, a Câmara Municipal de Vereadores para estar conosco nesta manhã e se manifestar sobre esse assunto. Nós esclarecemos que os vereadores, presidente, o vereador-presidente Ariovaldo Carlos da Silva, Ranieri Bosa, são candidatos a vereador, por isso não puderam se fazer presentes. O vereador José Mário está em compromissos na área da saúde, também não pôde se fazer presente. E está aqui hoje, representando a Câmara Municipal de Vereadores, o assessor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores, o advogado Rodrigo Correia, e o vereador do PTB, Braulio Guedes, a quem cumprimentamos. Inicialmente, vereador Braulio, bom dia, é um prazer recebê-lo.
Bom dia, Rude, bom dia a todos os ouvintes, bom dia também, doutor Rodrigo. É uma satisfação a gente estar aqui para sempre conversar sobre os assuntos, né, levar as informações para a comunidade, né, que está sempre atenta às informações da Rádio Cacique.
Rodrigo, prazer recebê-lo, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui, uma satisfação muito grande poder trazer à comunidade alguns esclarecimentos sobre essa situação. Esperamos poder contribuir com as informações aqui.
Rodrigo, como responsável pelo setor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores, vamos fazer uma retrospectiva desse projeto de lei. Como é que foi a tramitação dele?
Bom, Rudimar, o projeto de subsídios, ele é apresentado. Não é uma, nós não podemos encarar isso como uma novidade, né? É uma obrigação legal do Poder Legislativo a apresentação da proposta para fixação dos subsídios no último ano de cada legislatura. Então, isso aconteceu em 2012, aconteceu em 2016 e acontece agora em 2020. Então, a comunidade não pode ter isso como uma novidade. É uma questão corriqueira no Poder Legislativo, é uma obrigação legal a apresentação das propostas para a fixação dos subsídios. Então, essas propostas elas foram apresentadas e a tramitação legislativa dela aconteceu de forma legal, a tramitação regimental, os processos foram submetidos à análise das comissões e quando os processos estavam conclusos, foram a plenário para a votação.
Há quanto tempo demorou a tramitação desse projeto, Rodrigo?
Esses dois processos, então, é o projeto de lei legislativo 10 e o projeto de lei legislativo 11, eles foram apresentados pela mesa diretora na sessão do dia 17 de agosto deste ano, né? Então, conclusos ontem na sessão do dia 26 de outubro.
Desde 17 de agosto ele estava tramitando. Isso. Como é que ele foi apresentado de forma original e como é que ele foi apresentado para votação, Rodrigo?
Ele foi apresentado, então, com essa proposta da mesa diretora que apresentava valores diferenciados aos atualmente vigentes, valores menores, né? Durante a tramitação dele, então, ele foi objeto de emenda, tá? Ele foi objeto primeiramente de uma emenda da própria mesa diretora para correção de algumas situações apontadas no parecer jurídico, tanto no meu parecer jurídico, como no parecer jurídico da assessoria externa, havia alguns erros formais que foram corrigidos. Na verdade, erros de redação, tá? Nada quanto ao mérito da matéria. E durante a tramitação, eles foram objetos, cada um deles, de uma emenda proposta pelos vereadores, só conferir aqui, Luiz Carlos Kramer, Ruth Bussolotti e Eno Vargas, propondo então este congelamento, tá? A emenda ela é legal, né? As emendas nos processos, existe a possibilidade de três tipos de emendas. Emendas por parte das comissões permanentes, no seu próprio parecer. Emenda de vereador ou de líder durante a tramitação nas comissões. E emenda de plenário. Este processo ontem ainda ele poderia ter sido objeto de alguma emenda de plenário apresentada por líder, por vereador líder de bancada. Então, teve uma emenda de vereadores dentro da legalidade, foi submetida ao parecer e esta emenda passou a integrar o processo legislativo e ontem foi posta à deliberação do plenário.
E ele deveria ter sido votado ontem ou poderia ter sido pedido vistas novamente ou apresentado alguma forma, algum pedido que ele pudesse ser votado em outra oportunidade?
Rodimar, o processo ele foi objeto de pedido de vistas na sessão do dia 18 do 10, tá? Na sessão passada, isso, 19. Por parte do vereador Enio, tá? Então, os processos eles podem ser objeto de vistas uma vez. O regimento é muito claro que o pedido de vistas feito por um vereador aproveita a todos eles. Então, o vereador tinha 5 dias de vistas. Na sexta-feira, então, quando é determinada a pauta, eu entrei em contato com o vereador Enio e pedi, não é? Então, se ele devolveria os processos para inclusão na pauta, ele autorizou, então os processos voltaram à pauta na sexta-feira para serem votados ontem na segunda-feira.
Aí não houve nem legalmente poderia.
Legalmente não poderia ocorrer outro pedido de vistas, né?
Sim.
Então os processos obrigatoriamente teriam que ter sido deliberados. Claro, o regimento prevê uma hipótese de adiamento de votação, né? Mas aí este adiamento teria que ter sido provocado e justificado. E mesmo justificado. Assim teria que ter sido votado, né?
Sim.
Então era uma situação que o processo realmente teria que ter sido votado ontem.
A ausência do vereador José Mário Ceni Barreto não interferia de forma nenhuma não no resultado, mas no processo de votação.
De forma nenhuma, Rudi. A ausência de um vereador não implica na impossibilidade de realização da sessão, né? O plenário estava com quórum suficiente para a votação deste tipo de matéria, né? Então, algumas matérias que exigem quórum qualificado, a ausência de um vereador ou altera o processo de votação, ou até mesmo pode prejudicar a votação. Mas neste tipo de matéria, a ausência de um vereador não implica no resultado, mas não na realização da sessão, né?
Muito bem. Vereador Braulio Guedes, a gente pode perceber, tanto pelo resultado da votação, que ficou bem claro. A bancada da situação tinha a opção e apresentou a emenda e defendia o congelamento dos salários, para que os salários continuem como estão. Já a bancada de oposição estava aí lutando pela redução dos 25% dos valores do salário do prefeito, do vice, dos secretários e também dos vereadores. Durante essa tramitação, houve alguma negociação entre bancada de situação e bancada de oposição, vereador Braulio?
Bom, Rudy, é importante a gente, antes de te responder essa pergunta direto, mais uma vez reafirmar, né, que as pessoas eles falam. Por que foi colocado agora em votação? Na própria Constituição Federal, ela prevê no nosso regimento interno também, que até no início de março devia ter sido colocado. Como nós estávamos no mês de março, né, o que era 31 de março, né, nós estávamos há 15 dias que tinha iniciado a pandemia em todo o nosso Brasil, né, onde nós não sabíamos nem se teríamos eleições, né, no nosso Brasil inteiro, e há pouco tempo agora que o STF, inclusive, fixou novas datas para as eleições. Então, isso é muito importante deixar bem claro para a população, que muitas vezes as pessoas acabam falando, olha, por que votaram agora, por que não votaram antes, tal, no primeiro ano, se não tem. É no último ano, então é importante a gente falar isso, para a população, deixar bem claro aqui, porque muitas vezes as pessoas são levadas por emoções ou por até falsas informações de A ou B, né? E que acaba as pessoas andando, entrando naquela onda. Então, não tem como. Se um vereador te procurar agora que vai concorrer a vereadora e dizer, olha, eu no primeiro ano vou apresentar um projeto para diminuir o salário ou aumentar, você tem que mandar esse teu candidato estudar, né? Ou tu escolher um outro candidato, porque não, ele não está sabendo o que vai fazer na Câmara. É no último ano que é fixado, seja aqui na Câmara de Vereadores, ou a nível de Estado, ou Câmara dos Deputados, fixado o salário dos agentes políticos. Então, isso é o que a gente tem que ter em mente e ter esse conhecimento.
Pelo fato de ser período eleitoral, não interfere em nada,
vereador. Não interfere em nada. E nós vemos assim que o próprio executivo continua trabalhando, fazendo as obras que têm que ser feitas, os seus trabalhos, quer dizer, a vida tem que seguir, independente do período eleitoral ou não. Outra coisa, houve uma discussão, porque hoje nós estamos dentro do período eleitoral e as pessoas... Dá para se analisar que pessoalizaram, né? Olha, pensando num vereador, pensando no prefeito, ou no secretário, no vice, né? Mas nós não podemos pessoalizar, nós temos que olhar como agente público. Ou prefeito, ou vereador, ou vice-prefeito, ou os secretários. Não é os nomes, né? Isso que a população tem que ter bem claro. Eu votei com convicção, né? Fui formando a convicção conforme eu sempre faço em todos os projetos, por mais que a gente tenha votado oposição em situação, mas eu não tenho essa queda de braço que é do governo, Gustavo, que nós não fazemos parte, voto contra. Eu tenho vários projetos, a maioria, 99%, votei a favor, né? Porque eu estou ali pensando e representando a comunidade, aquelas pessoas que estão comigo, meus amigos, minha família, né? Eu não posso deixar essas pessoas passarem vergonha. Então, o que nós fazemos? Nós estudamos os projetos. Então, desde que deu entrada, nós fizemos reunião nas comissões. Por que ele demorou? Porque nós fizemos várias pedidos de informações, quanto que estava ganhando os professores, pedimos para a secretaria quanto que estava ganhando os vereadores, os secretários, vice-prefeito e prefeito da região. A Munora acabou não fazendo, a própria secretaria da Câmara fez todo um levantamento. Fizemos o pedido dos cargos e salários que de 20 e 40 horas dos médicos, que era uma das discussões que tinha. Então, fizemos todos um levantamento. Escutamos a comunidade, né? Ontem mesmo ainda conversava com o presidente de uma entidade na rua e perguntava, porque todo mundo perdeu um pouquinho com essa pandemia, né? Eu vi que ano passado, na própria Câmara dos Deputados, lá queriam fazer, diminuir o salário de todos os servidores públicos do Brasil inteiro, 30%. Houve uma ampla discussão, depois o STF acabou se manifestando que não ia ter, queriam diminuir o salário de todo mundo. Agora era o momento dos políticos darem a sua contribuição. E eu aqui não cito nomes e não estou criticando quem votou a favor ou contra, ou aplaudindo ninguém. Eu digo assim que era um momento de uma reflexão, né? Nós teremos aí uma diminuição do ICMS, que vai voltar aqui no Rio Grande do Sul a partir do ano que vem, né? Que os deputados, acredito, não vão prorrogar a alíquota maior que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, extraoficialmente, nós temos aí, segundo informações da Secretaria da Fazenda Municipal, uma diminuição de R$1 milhão a R$1.500.000. De diminuição. Como é que vai diminuir a pandemia? Qual é o reflexo da pandemia na economia? Então, foi dessa forma que nós procuramos balizar o nosso voto. Na chegada ontem lá da Câmara, até alguns os líderes lá, né, me procuraram, né, vereador Enio, vereador Kramer, vereador Ricardo, para que a gente fizesse uma composição e apresentasse uma emenda diminuindo 5%. Eu já estava convicto, já tinha montado todo o estudo em cima disso, né? E achava que não, que 5% era um valor muito irrisório para a gente contribuir para a comunidade de Lagoa Vermelha. Então, dessa forma, daí acabou nem sendo apresentada essa emenda, né? Mas a gente respeita o resultado, né? Com certeza faz parte da democracia o que o vereador tem. O doutor Rodrigo sempre cita, né? O que nós temos lá, o vereador tem, é o poder do seu voto. Votar ou sim ou não, do jeito que ele acha melhor, né? Como é que vai ser a repercussão? Como é que cada um vai pagar para a população? Como é que a população vai ver isso aí? Fica o julgamento de cada um.
A gente pode perceber que entre as argumentações, dois itens chamam a atenção, que diz respeito à argumentação pelo congelamento, porque o salário do prefeito, ele baliza todos os demais salários de concursados, de cargos públicos do município, e ninguém pode ganhar mais do que o prefeito ganha. E aí, muitas pessoas e defensores da ideia do congelamento apresentaram essa questão de que, por exemplo, na contratação de um médico, o médico talvez dificultasse a contratação ou um concurso público pela questão do salário ser inferior a 20 mil reais. E uma outra situação é de que, por exemplo, um secretário que ganhe menos de 8 mil reais talvez não vá fazer um bom trabalho porque ganha pouco. Qual é a tua avaliação diante a essas argumentações, Braulio?
A avaliação que eu trago, Rudy, ela é uma avaliação bem tranquila. Você veja bem, vamos começar pelos salários. Nós temos aqui uma planilha dos salários de outras cidades. Marau, uma cidade que a Lagoa Vermelha gosta de se espelhar. Em Marau e Itapejara, né, vamos supor. Mas aqui o salário de Marau. O salário de Marau o prefeito ganha. E que, graças a Deus, né, Marau é bem desenvolvido. Esperamos que Lagoa Vermelha, se Deus quiser, chegue a esse progresso e desenvolvimento também. Com bastante desenvolvimento. Marau, o prefeito ganha 17 mil. O vice-prefeito ganha 8 mil. O secretário de Marau ganha 6.400. Nós temos muitas oportunidades de trabalho, acredito, lá em Marau para os secretários. E ganha 6.400. Aí tu pega os vereadores, 4.300 lá em Marau.
Em Marau.
Tu pega Nova Prata, o salário do prefeito é 15 mil. Do vice, 7 mil. Secretário, 6.200. O dos vereadores, 3.800. Então, são ações dessa forma. E tem várias outras cidades que nós temos no estudo aqui que foi feito, que coloca nessa situação. Então, eu vejo, claro, que todo mundo deve ganhar bem, mas as pessoas dizem, não vai fazer um bom trabalho. Eu acho que não é por aí. Não é porque você vai pagar, não é garantia que você vai pagar bem um profissional, e ele vai fazer um bom atendimento, ou que você está pagando mal, que ele não vai. Nós até citei ontem um exemplo na Câmara, nós tivemos a Brigada Militar, e tu lembra que tu nos dava a oportunidade de divulgar, onde o Rio Grande do Sul era o pior salário do Brasil. Né? Nós tínhamos o menor salário do Brasil. E tu nunca viu um brigadiano, um bombeiro, um brigadiano se recusando a ir numa ocorrência, ou um bombeiro se recusando a apagar um incêndio, porque ganhava o pior salário do Brasil. Isso não é desculpa para a pessoa prestar um bom serviço. A questão do balizador, isso é constitucional, né? O teto do não é só os médicos. Qualquer servidor não pode, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito na cidade. No governo do estado, ninguém, nenhum servidor pode ganhar mais que o governador, e no governo federal nenhum pode ganhar mais que o presidente. É o teto, é a Constituição que fala. Não é o vereador Braulio, não é o doutor Rodrigo, ninguém está aqui inventando. É o que está escrito. Então, essas questões, né, o valor que teria, né, são valores que é 40 horas, né, já que foi citada a questão do médico, né. Então, um médico de 40 horas, quantos médicos de 40 horas que tem? Será que tem todos que fazem 40 horas? Presta, o 40 horas é o quê? É você trabalhar de segunda a sexta, de manhã e de tarde, né? Só à disposição do município, né? Só que nós temos médicos que fazem essas 40 horas no SF, de repente possa ter algum, né? Mas não seria o caso. Então, o que aconteceria? O salário do prefeito seria 15 mil, o salário do médico seria 16.380, aquele valor que passa, bate descontado, porque passou do teto. Né? Então eu acho que é dessa forma. Aí as pessoas também colocam, alguns colocaram que nem eu vi que foi pessoalizado. Ah, o prefeito paga imposto de renda, o vereador também paga imposto de renda.
Todo mundo paga.
O secretário, tu paga, o professor paga, o brigadiano paga, o senhor que está me escutando, que trabalha numa empresa privada, paga, a senhora, todo mundo paga seu imposto de renda. Então, não é nós dizer, os políticos pagam imposto de renda, pagam o INSS. Tem que pagar mesmo. Né? E nós. Todos pagamos, então eu acho que depois, se você tiver a sua despesa, tu vai abater e pegar de volta, vai restituir. Né? Então, assim, são coisas que foram colocadas, mas, que nem eu disse desde o início, não estou aqui para acusar, para defender ninguém, estamos aqui para fazer a notícia, né? Contar a notícia, como foi, trazer os argumentos claros, né? Que verdadeiros do que acontece. Né?
Rodrigo. Juridicamente, qual é a tramitação? Após, então, a aprovação em sessão ontem, como é que ele tramita agora até a oficialização final aí desse projeto?
Bom, Rudy, então, ontem o plenário, pelo princípio da soberania do plenário, o projeto está aprovado por maioria e isso é uma questão superada. Tá? A partir desta aprovação, O processo legislativo vai, a partir dele vai ser emitido um documento que se chama autógrafo, tá? O autógrafo ele é submetido para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final agora para aprovação, tá? O autógrafo, então, vai, a redação final do projeto será aprovada nesta semana ainda e vai ser enviado ao Executivo, tá? O autógrafo, então, ele chega ao Executivo e aí ele vai ser objeto de sanção ou de veto. Né? O prefeito agora tem 10 dias úteis a partir do recebimento para sancionar, promulgar e publicar a lei ou vetar. Né? E aí com a publicação a lei passa a incorporar então, o mundo jurídico como uma legislação vigente. Né?
E a partir de janeiro do ano que vem
e a partir já está vigorando. 1º de janeiro do ano que vem esta legislação regulamenta o salário dos agentes políticos para a legislatura 2021-2024.
Muito bem. Agradecemos a participação, então, do vereador Braulio. Obrigado pela presença, Braulio Rodrigo. Estamos aí sempre à disposição para esclarecer aí a nossa comunidade. Um bom trabalho para vocês.
Obrigado, Rudimar. Um bom dia para a comunidade.
Obrigado, Rude. Obrigado a toda a comunidade. Continuamos sempre à disposição de todos. Um abraço.
Da mesma forma. Agora são 8 horas e 42 minutos. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já porque tem novidade na nossa programação. Já, já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.